senador Walter Pinheiro pedindo para convidar o ministro do Desenvolvimento Agrário, o senhor Afonso Florence. Eu tenho aqui do senador Walter Pinheiro para que convida o Celso Lisboa de Lacerda, né, presidente do INCRA. Né, tudo convite. E o requerimento do senhor Walter Pinheiro, Humberto Costa, Renan Calheiros, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e aí são repetitivos. Então, em havendo acordo, eu coloco em votação os requerimentos. Senhores senadores, que concordam, permaneçam como se encontram.
Senhor presidente, apenas...
Só um minuto, eu estou em votação.
Pois
concordo,
é
posso aprovar?
Votação.
Não, mas eu quero votar e logo em seguida do...
Tem um requerimento de minha autoria...
Desculpa, o senhor não estava aqui. Aliás,
exato,
tem um requerimento do senador...
São dois requerimentos, um que convoca o ministro Wagner Rossi, que eu transformo, em função do acordo celebrado com as lideranças do governo nos últimos dias, em convite. E, da mesma forma, o requerimento que convoca o ministro do Desenvolvimento Agrário também transforma em convite, de conformidade com o acordo que mantivemos aí com as diferenças.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência chegou agora, mas é exatamente esse o acordo que a presidência acabou de propor com a quiescência do plenário.
Agora vai
Vossa
Excelência
endossa também.
Agora
com a inclusão dos meus requerimentos
inclusive.
Também.
Sim, inclusive com a inclusão do senador Álvaro Dias.
Eu agradeço.
Encerrada a discussão e votação. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, os senhores ministros foram acabaram de ser convidados para vir à Comissão
de Agricultura,
e Reforma Agrária.
Obrigado.
Na sequência, passo a palavra para o último palestrante, o senhor Carlos Raimundo Paviani, do IBRAVIM. E eu pediria à senadora
presidente.
Ana Amélia, Vossa Excelência, que é autora, que pudesse assumir a presidência, que eu, lamentavelmente, estou no meu horário e aí eu corro o risco de perder também.
Senhor presidente, só o requerimento com relação à TV Senado.
Ah, sim.
Que está com o Marcelo, ele já analisou a comissão.
Marcelo, só um minuto. Esse requerimento, a comissão tem competência também para definir. O requerimento do senador Sérgio de Souza, que, na verdade, a Comissão de Agricultura vai fazer uma... Vossa Excelência poderia encaminhar o requerimento, senador?
Perfeito, Vossa Excelência. Na verdade, a Comissão de Agricultura ela vai se reunir no dia 19 de agosto, às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa no estado do Paraná, para debater as questões do Código Florestal. Esse requerimento já foi aprovado na comissão, senhora presidente Ana Amélia, e faltou colocar neste requerimento a solicitação ao presidente Sarney da disponibilização do horário da TV Senado. Então, nós estamos corrigindo esta falha e solicitando a apreciação desta comissão para que seja encaminhado, então, ao presidente José Sarney o requerimento para disponibilização do horário da TV Senado para este horário das 14 às 17 horas.
Bom, é numa sexta-feira isso.
Numa sexta-feira, é o horário da comissão.
É no horário da comissão que
isso.
Realiza aquele ciclo de debates.
Isso, perfeito.
Eu penso que não haja nenhum inconveniente, mas independente disso, dado o seu requerimento e a sugestão, a comissão encaminhará o presidente José Sarney com essas explicações. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento de Vossa Excelência para esta audiência pública lá em Curitiba, no Paraná, sobre Código Florestal. Em votação, os senadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada o requerimento do senador Sérgio. Ela será cumprida a deliberação da Comissão de Agricultura. Agora, pela sequência, então, para encerrar esta audiência pública, eu convido o Carlos Paviani, diretor do IBRAVIM, para fazer as suas considerações.
Senadora Namélia, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, demais senadores, e respondendo objetivamente então às questões e às perguntas formuladas, né? Vossa Excelência perguntou, senadora, sobre o que é pior para o setor, né? Se é câmbio, contrabando, acordos comerciais, né? Eu diria, senadora, que sem dúvida nenhuma, eu acho que o aspecto câmbio hoje é fundamental, porque estimula muito mais as importações e facilita as importações de vinhos, né? Que talvez nunca tiveram tão competitivos os produtos importados como agora, em função da taxa cambial. O aspecto dos acordos comerciais, eu diria que eles são naqueles acordos que nós não conseguimos, por exemplo, no acordo no ACE35 entre Mercosul e Chile, o setor vitivinícola praticamente não compareceu, não por não saber, é porque não sabia que estava sendo tratado esse acordo.
E não foi convidado.
Então, eu diria que nesse sentido, aquele acordo, sem o setor saber, ele foi... quando se deu conta, quando nós começamos a perceber isso, já era 2001, 2002, e já vimos que ali na frente tínhamos, já em 2002, 2013, é que iniciamos a alertar sobre o aspecto que a partir de 2005 haveria a redução da tributação do imposto de exportação, e que foi encerrou no ano passado. Hoje a preferência é de 100%, ou seja, zero de imposto de exportação para o Chile. Já no acordo Argentina, o Mercosul estava tratando, nesse caso o setor participou na construção do regulamento vitivinícola do Mercosul. E aí eu digo, foi importante porque nós conseguimos naquele momento barrar, por exemplo, a importação de entrada de vinhos a granel, que hoje não é permitida, né? O comércio a granel no Mercosul não é permitido, e hoje há uma forte pressão da Argentina em exportar mosto concentrado, suco concentrado de uva para o Brasil, na verdade.
Arrasa quarteirão.
Que é, e nesse sentido, então, há uma legislação ao Código Vitivinícola do Mercosul e a legislação brasileira que assim proíbe. Então, estamos protegidos pela legislação e pela força do acordo que se estabeleceu. No caso da União Europeia e Mercosul agora, então a nossa posição já foi colocada, né? E aí a nossa preocupação é muito forte nesse sentido. O acordo do Egito, por exemplo, do Mercosul, nós posicionamos favoráveis a ele, mas não fomos incluídos nesse acordo, né? Então o vinho ficou fora disso, e principalmente o suco de uva, que poderia ter sido um elemento importante para perspectivas de negociação e de exportação do suco num mercado que nós ainda não temos as informações totais, mas que pode ser representativo, né? A sua pergunta também, senadora, Vossa Excelência perguntou sobre... Mas, ao mesmo tempo, com as dificuldades, o setor está crescendo, né? Parece uma dicotomia.
Contraditório.
Eu diria assim, a produção de vinhos nos últimos anos no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, tem decrescido. A produção de sucos é que tem aumentado e que tem dado hoje, digamos assim, um equilíbrio, uma certa sustentabilidade na cadeia produtiva. Então, o suco tem crescido, principalmente suco natural integral, tem crescido uma taxa no mercado interno, o consumo dele, numa taxa de 20 a 25% por cento ao ano nos últimos 8 anos. Então, hoje, senadora Amélia, neste ano que passou, no Rio Grande do Sul, que produz 90% da uva para a produção de vinhos e sucos, 50%, 49%, para ser mais exato, da produção de uvas foi transformada em suco de uva. Isso há 6 anos atrás era apenas 24%. Então, ela, mesmo tendo crescido a produção de uvas, né, que foi a maior que colhida, foram 707 milhões de quilos agora somente no Rio Grande do Sul nesse ano, né, 50% dessa produção foi destinada para elaboração de sucos, respondendo a um mercado que é positivo e que tem, inclusive, perspectivas de exportação. Nós, inclusive, exportamos para os Estados Unidos e para o Japão suco concentrado, né, que é produzido e elaborado com as variedades americanas e híbridas, que é uma diferença. Muito poucos no mundo produzem esse tipo de suco. Aqui está, talvez, um dos aspectos de competitivos e favoráveis para o Brasil, né? Então, eu acho que isso responde um pouco o que está dando equilíbrio um pouco no setor nesse sentido. Agora, claro, nós não queremos deixar de competir no setor de vinhos finos, principalmente, que é um setor que agrega valor, sem dúvida nenhuma. Que aí ele foge da commodity. O vinho de mesa é commodity, porque ele se regula também por preços internacionais, enquanto que o vinho fino é onde acrescenta. Onde o senador Maldaner informa que em Santa Catarina os vinhos de altitude estão fazendo um belo trabalho, é verdade nesse sentido, e é onde nós queremos também participar desse setor com mais força e com mais condições também, né? Respondendo ao senador Sérgio Souza também, que falou dos free shops, né? Aqui há toda uma legislação que está sendo buscada, né? Nós temos na divisa com o Uruguai diversos free shops aí, e temos produção no município do lado de cá, por exemplo, o caso Rivera e Santana do Livramento, né? Temos 3 vinícolas em Santana do Livramento que não conseguem competir de forma nenhuma com o free shop em Rivera, na verdade, né? Então há, por exemplo, a vinícola Almaden, que está hoje promovendo e vendendo vinhos na sua vinícola, para quem visita a vinícola lá, a R$ 6,70 a garrafa. Então, possibilitando então uma condição, eliminando todo e qualquer ganho, mas para poder servir aqueles turistas que viajam à fronteira, a Ribeira especificamente, né, para fazer compras, poder comprar vinhos gaúchos aqui, vinhos do Brasil, aqui sem ter lucratividade nenhuma praticamente para poder competir. Então, esse é um dos aspectos, eu acho que a transformar os free shops em ambos os lados seria talvez uma das condições então importantes, né? Possibilitar que no Brasil também tivéssemos free shops no lado brasileiro, isso seria uma alternativa. O senador também, Antônio Russo, falou sobre que apresentávamos propostas com relação à questão do câmbio, né? Eu confesso, senador, não tenho resposta para isso, né? Eu acho que essa discussão do câmbio, ela é
do Banco Central,
é muito maior do que a nossa possibilidade de agir e interagir nesse sentido. Então,
a uma saída paralela ao câmbio, talvez claro, não tivesse sido.
Bom, aí alternativa. Então, a alternativa seria a questão da competitividade ou da compensação.
Porque está cômodo para o governo, claro, né? Eu meu enfoque. Está cômodo para o governo essa situação. E não é bom para a indústria, porque a indústria tem esse problema diário, né?
Claro.
O governo, dentro do global, ele tem as compensações.
Claro, perfeito. Então, acho que aí seria. E nos aspectos que a senadora Ana Amélia me perguntou, eu acho que um dos aspectos que é pior também é a questão da competitividade, ou seja, no Chile, por exemplo, o Chile importa rolha. Quem produz rolhas de cortiça é Portugal e Espanha. O Chile importa, não cobra imposto de importação. Nós pagamos 10% de importação. O Chile industrializa a rolha, cortando ela e rotulando o nome da vinícola, e não paga imposto de industrialização, IPI. Nós pagamos 10% de IPI nessa operação. Então, o custo, a nossa competitividade nas fases de produção em relação à Argentina e Chile é muito diferenciadas. Então, aí talvez eu acho que é o mais difícil e que nós teremos que talvez agir
Daniel,
nesse sentido. Exatamente, né? O senador também, Cacildo Maldani, falou da nova região dos vinhos de altitude, de São Joaquim, Campos Novos, lá no norte também, em Caçador, da Água Doce, né? Próximo à Videira, né? Então, ali há exemplos muito importantes, eu acho, de investimentos, de profissionalização do setor que fortalecem a nossa vitivinicultura brasileira. Acho que está de parabéns o Estado de Santa Catarina. Porém, o alerta, senador, eu faço. O governo de Santa Catarina, estadual, reduziu para 3% o ICMS para os vinhos engarrafados em Santa Catarina. Por outro lado, no programa Pró-Emprego, ele reduz a zero as importações de Santa Catarina e ainda dá a compensação do tributo do ICMS para quem vende de Santa Catarina para outros estados. Então, é um duplo ganho para quem importa. Ou seja, o estado de Santa Catarina hoje está estimulando muito mais a importação do que a produção de vinhos naquele estado. Então, acho que aqui cabe um alerta para o senhor levar para o governo estadual também nesse sentido, né? Eu acho que o programa Pró-Emprego se justifica, porém deveria ser específico para alguns setores. Ou pontualmente deixar alguns setores fora, como é o caso do vinho, né? Então, acho que aí, nesse sentido, então fica esse setor. E o senador Ciro Miranda perguntou qual é o impacto do acordo da União Europeia e Mercosul. Eu acho que já foi claro aqui, para alguns setores, o impacto vai ser hoje competir com a União Europeia, com os subsídios e com o que ela tem de promoção. Né? Nós tivemos esse ano, em maio, por exemplo, a Expo Vinhos. A Expo Vinhos é a maior feira de vinhos aqui no Brasil que se realiza. A presença, por exemplo, de Portugal e de França nesse ano, totalmente subsidiados na sua vinda para cá, de centenas de produtores, pela União Europeia, ou seja, pequenos produtores franceses e portugueses aqui na feira no Brasil para vender vinhos no Brasil, subsidiados totalmente para isso, né? Nós temos apoio do Apex para exportação, sim, mas não na mesma proporção do apoio financeiro que eles recebem para poder promover seus produtos lá fora, né? E, por último, o senador Mocca falou dessa perspectiva do Senado, do Parlamento, ajudar, digamos, no sentido da pressão para que se revise os acordos já estabelecidos ou se participe mais efetivamente dos futuros acordos. Então, acho que essa é uma, senadora, acho que é uma posição concreta que se pode tirar dessa reunião, e no sentido de que a revisão tem que ser pontual, talvez, na verdade, do Mercosul e dos acordos já estabelecidos. Né?
Paviani, só me dê o último dado. Qual é o imposto no Chile e na Argentina, que são os maiores produtores, e o imposto pago, o IPI do vinho no Brasil?
Bom, nós temos aí, primeiro, uma diversidade muito grande, porque nós temos aqui diversos tributos, né? E uma carga tributária diferenciada.
Na média.
Mas, na média, nós temos na Argentina em torno de 25% da tributação sobre o produto vinho. No Chile pode chegar, então, até um pouquinho mais, em torno de 30%. Mas nós aqui, a nossa, internamente, né, se somarmos ICMS, PIS, COFINS, todos os tributos, chegamos entre 42% como mínimo, isso para os produtos mais de maior valor agregado, porque os produtos de menor valor são os que mais são tributados, né? E aí chegam até 52% sobre o preço de uma garrafa de vinho, né?
Bom, com esse dado, eu acho que fica bem explicado a nossa assimetria, a nossa falta de competitividade determinada pela legislação tributária, cambial e uma logística deficitária, e mais ainda agravado, como lembrou o Poletto e agora também o Paviani, claro, a questão da guerra fiscal dos estados na questão da tributação do trigo e de outros produtos, de outros insumos, e o caso também de Santa Catarina. Senador Cacildo Maldonado.
Só para colocar, apenas complementando o Paviani, sem dúvida alguma, aí, sobre as questões catarinenses e os valores agregados a alguns setores, e acho importante o próprio azeite, que começa a experiência das oliveiras lá no estado. Mas eu acho fundamental isso, e da isenção do ICMS no vinho, e na importação, na isenção. Uhum. Essa é uma questão que eu diria até, não é só Santa Catarina, o Espírito Santo está nessa.
Claro, Espírito Santo.
Os estados que têm os portos de importação. E tem uma guerra com São Paulo, não vamos... É a mesma coisa que o senador Russo perguntou, como é que é o negócio do câmbio. O câmbio é muito... Uhum. É uma coisa ampla. Então, essa questão é dos estados importadores, dos seus portos, envolve uma... Que, no fundo, o pessoal da fazenda diz que tem vantagens no estado. Mas isso o governo está analisando, tem que ser uma questão sistêmica. Isso vai se resolver, essa guerra fiscal que está existindo entre os estados. Nós precisamos enfrentar isso com o Ministério da Fazenda, tem que ser com um conjunto. Está se debatendo isso, vamos encontrar a solução, mas é uma guerra fiscal dos estados importadores, que isso tem uma outra novela, mas
a emenda Jucá resolve.
Vamos tentar encontrar esse caminho.
A emenda Jucá resolve. Obrigada, senador Cacildo Maldonado. E dado o adiantado na hora, e eu queria agradecer imensamente em nome da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é presidida pelo senador Acirgo Gás e hoje comandada pelo nosso vice-presidente, senador Valdemir Mocca, dessa audiência pública que avaliou o impacto do custo de produção, das cadeias produtivas mais importantes do agronegócio, o trigo e arroz, a cadeia produtiva do leite, também da carne e também do vinho. Agradecer imensamente essa preciosa colaboração dada pelos expositores que representaram esses setores que contribuem para o desenvolvimento brasileiro. E ao doutor Daniel Godinho, representante do MIDIC, o agradecimento especial. E eu tenho a convicção de que ele leva daqui, desta audiência, um material substantivo sobre todas as demandas que o setor tem. Quer dizer, não há mais dúvidas sobre os pontos mais relevantes que complicam. Alguns deles, até um simples custo burocrático de uma demora na liberação de uma licença ou de várias composições do impacto que tem sobre o custo final da produção. Quanto melhor for o ambiente para a produção e a produtividade e o empreendedorismo, nós estaremos em melhor condição de competir, especialmente no âmbito do Mercosul. Revisão do acordo Mercosul parece que foi a chave desta audiência realizada hoje pela manhã. Claro, preservadas todas as nossas relações diplomáticas, as nossas relações políticas com esses países, que isso faz parte de um esforço estratégico do governo brasileiro e também do Mercosul, no sentido de fortalecer essa região, até diante desse cenário internacional adverso, com a crise dos Estados Unidos e da Europa, o fortalecimento deste mercado aqui da região vai ser possivelmente e seguramente a salvação dos nossos problemas, como já aconteceu em futuro recente. Eu queria agradecer novamente ao doutor Daniel, ao doutor Daniel Godinho, representante do MIDIC, ao Carlos Poletto, da Cotrijuí, ao Rodrigo Alvim, da CNA, da área da produção de leite, ao Camardelli, da área da BIEC, e ao Ibramim, através do Carlos Paviani. A todos os senhores senadores, muito obrigada. Antes de encerrar...
Para lhe cumprimentar pela ideia, senador Amélia, de realizar e fazer essa convocação, essa audiência pública, e os senhores convidados, E o senador Russo estava me dizendo que a senhora teve uma ideia tão extraordinária de começar com o arroz, com o trigo. Parece uma brincadeira, mas culmina bem nessa mesa de encerramento. Começou com arroz, com o trigo, aí a senhora depois enveredou para a questão da carne, aí entramos também no suco e para culminar com um bom vinho. Parece que tem uma sequência que...
Está na hora de aprovar. Não, está na hora de testar esse cardápio, senador Maldana. De testar, porque já são praticamente meio de hora do almoço, né, mas o diretor Daniel. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, lembro aos senhores e senhoras senadoras do ciclo de palestras e debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que vai se realizar amanhã, 5 de agosto, às 14 horas, em cumprimento a um requerimento meu também, não quero dominar, mas um requerimento com o objetivo de avaliar os custos e os impactos econômicos decorrentes da recomposição ambiental das áreas produtivas por ocasião da discussão aqui nesta casa do projeto de lei da Câmara número 30 de 2011, o novo Código Florestal, com a participação dos seguintes convidados que estarão nessa audiência de amanhã. Dr. Luiz Carlos Silva de Moraes, procurador da Fazenda Nacional e autor do livro Código Florestal Comentado. Antônio da Luz, assessor econômico da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Gilson Bittencourt, secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Anselmo de Jesus, secretário de Agricultura de Rondônia, e Devanir Garcia dos Santos, gerente de uso sustentável de água e do solo da Agência Nacional de Águas, a ANA. A todos os senhores, muito obrigada mais uma vez. Está encerrada a presente sessão.